Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, voltamos a Brasília para falar novamente de algodão, focando agora a exportação ou as possibilidades de exportação da confecção brasileira. O Brasil é um dos maiores produtores de algodão responsável do mundo. E esse laboratório inaugurado aqui em Brasília pela Abrapa vem a dar essa certificação e melhorar a qualidade do algodão brasileiro e da confecção, inclusive, em relação ao mundo. Eu falo agora com o diretor superintendente da BIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o senhor Fernando Pimentel. Senhor Fernando, em termos de exportação, em termos de indústria, esse laboratório vem ajudar a vocês da BIT?
Sem dúvida, porque ele gera uma transparência muito maior nas transações comerciais, o que aumenta a credibilidade de todos os elos da cadeia de produção. E, além do mais, como foi colocado anteriormente, o Brasil é o maior produtor de algodão responsável do planeta. Juntando essa responsabilidade nos meios de fabricação de produção, com mais uma garantia de qualidade com algodões certificados, isso fortalece todos os elos da produção, consequentemente pode valorizar o produto nacional nos mercados internacionais e no mercado local.
É importante ter um laboratório como esse, porque o que a gente vê de dificuldade para a indústria têxtil é em relação a preço, propiciado pela concorrência com a indústria de tecidos que não sejam feitos de algodão. Esse laboratório ajuda vocês nesse ponto?
Eu acho que o laboratório, de novo, ele cria transparência nos negócios. Então você vai comprar algo que você conhece, escolheu, sabe o que virá, e aí a precificação vai se dar da melhor forma possível. Hoje, sem essa certificação transparente, você compra com base numa média, e essa média, muitas vezes, ela pode estar pendendo para um lado e para o outro, que acaba gerando custos de transação desnecessários. Então, é bom, é positivo, porque o Brasil vai atingir patamares dos países, principais países exportadores, como os Estados Unidos, o que fortalece toda a cadeia de produção. Aliás, eu quero dizer aqui que o Brasil é um país que tem uma integração desses elos todos invejável. Nós temos uma série de problemas, mas sem dúvida nenhuma, na nossa indústria têxtil e confecção, as relações entre produtores de matérias-primas naturais, sintéticas, fiações, tecelagens, malharias e confecções é extremamente forte e importante para gerar um coletivo que valoriza cada etapa desta cadeia produtiva, que é a quinta maior do mundo.
Sr. Fernando, a gente vê uma certa recuperação no campo, na produção de algodão. Essa recuperação que a gente vê lá no interior, a gente pode imaginar que possa acontecer também na indústria têxtil?
Gostaríamos muito e trabalhamos o tempo todo para isso. Infelizmente, a indústria tem sido muito sacrificada no país nos últimos anos, por razões variadas, começando pelo câmbio. Por exemplo, a indústria paga um terço dos impostos e representa 10, 12% do PIB. Há uma disparidade colossal entre a carga tributária que nós carregamos e aquilo que nós representamos na produção nacional. Por outro lado, não há dúvida de que um país que tem a capacidade de ter os seus elos todos integrados, ele ganha uma competitividade sistêmica. E nós estamos bastante convencidos que essa competitividade sistêmica na cadeia de produção de têxteis confeccionados no Brasil tem muita relação com a competitividade da cotonicultura nacional.
A confecção sintética para a confecção a partir do algodão tem uma diferença brutal em termos de qualidade. Mas aí o consumidor brasileiro acaba optando por causa de preço, é isso?
Eu acho que essa discussão ela pode nos levar aí a um longo debate. Não é só uma questão de preço. Realmente, nos últimos anos, com a queda do preço do petróleo, a fibra sintética ficou muito competitiva e nós passamos para os picos de preço do algodão que dificultaram muito a incorporação de uma parcela maior dessa matéria-prima na produção. Por outro lado, quando a gente olha também outras características do produto final, agora vamos dizer, qualidade com qualidade, tá? As fibras sintéticas evoluíram tecnologicamente, evoluíram no conforto e na performance e tem uma facilidade maior para o cuidado da roupa após o seu consumo, a sua compra nas lojas. Por outro lado, o algodão carrega toda a sua tradição, o seu peso, seu conforto, a sua respirabilidade, o seu toque agradável, que continua extremamente valorizado. E o Brasil tem a obrigação, mais do que o dever, tá, de valorizar essa capacidade de ser um grande produtor dessa matéria-prima algodão e ser um grande produtor de tecidos e confecções de algodão. Então, nós entendemos que essa vantagem competitiva pode ser muito mais bem explorada na medida em que o país volte a crescer e na medida em que a indústria também se recupere na mesma forma que a cotonicultura está fazendo.
Mas o senhor vê isso em termos de mercado interno ou também para o mercado externo? Podemos ser um grande exportador de tecidos à base de algodão?
Olha, o Brasil, ele tradicionalmente sempre foi um grande produtor consumidor. Cerca de 4 a 5% do nosso faturamento vem do exterior. Mas nós temos um projeto ambicioso, que é mais do que dobrar as exportações brasileiras de textos confeccionados nos próximos 8 anos. O que significaria dobrar essa participação de 4,5% para alguma coisa como 7 a 10%. Então, isto não é só para o mercado local, e é muito claro uma frase de um grande industrial têxtil brasileiro que dizia com muita propriedade: se você não é competitivo lá fora, lá de fora é competitivo aqui dentro. Óbvio que você tem que fazer as aparas das condições macroeconômicas, porque um país é competitivo quando você tem empresas competitivas e governos competitivos. Infelizmente, nosso governo é muito pouco competitivo e sobrecarrega a livre iniciativa. Por outro lado, nós não podemos ficar só pensando nos problemas, nós temos que apresentar as propostas, e as propostas nós as temos, junto com todos os elos que compõem essa cadeia de produção. E, de novo, reitero que a cadeia produtiva vinculada ao algodão é um dos fatores que poderá colocar o Brasil com destaque maior no mercado mundial.
Para encerrar, senhor Fernando, como é que a BIT vê esse 2017? Com que perspectivas vocês vão trabalhar esse ano que se aproxima?
Extremamente opaco, por conta das dificuldades econômicas, contaminadas pelas dificuldades políticas e pela operação Lava Jato, necessária, mas que custa um preço que nós vamos recuperar lá na frente. E olhando de hoje, esse cenário que já esteve um pouco mais positivo, ele retrocedeu. No entanto, nós mantemos ainda uma perspectiva de um PIB positivo, mas nada exuberante, de meio a 0,6, 0,7, o que poderia ensejar um crescimento da indústria têxtil na faixa de 1,5%. Ou seja, muito pouco para as potencialidades do país e da indústria e muito pouco para aquilo que nós perdemos. Mas muito se considerarmos aquilo que nós vimos sofrendo nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos, de uma recessão profunda que jamais vivemos nos 100 anos de história. Eu não vivi 100 anos, mas todos os livros textos mostram que essa foi uma recessão a mais profunda vivida, combinada com um problema, como eu já falei anteriormente, político e ético de grandes proporções. Então, hoje, olhando desse momento, a economia é o melhor que a gente pode esperar, essa inversão de sinais, de menos para mais. Mas nada é contagiante a ponto de ensejar um novo ciclo de investimentos, porque ainda existe muita capacidade ociosa na indústria. Poderemos crescer, sim, pelos investimentos em infraestrutura, poderemos crescer um pouco pelo lado do comércio exterior, apesar do mundo não estar amigável para os produtos manufaturados, e precisaremos crescer também com políticas que combinem a agenda macroeconômica necessária de equilíbrio das contas públicas, reformas da Previdência, mas que trabalhem com a redução dos juros, que essa conta é absurda, nós não precisamos pagar um juro tão alto como o Brasil paga, e com agendas que facilitem a vida do empreendedor. Não é possível um país ser tão hostil a quem acorda cedo, trabalha, emprega, gera emprego, gera impostos, porque a burocracia nacional é extremamente extenuante para quem é legal. Portanto, nós temos que ter uma agenda assim, tipo de passar a limpo, todos os dias do ano. Todos os dias, fim de semana, feriado, dia santo, o presidente da República deveria assinar um ato de desburocratização para facilitar a atividade produtiva nesse país. Todos os dias. Seria uma demonstração clara de compromisso com os negócios de uma forma geral, além, evidentemente, dessa agenda macroeconômica pesada. Não dá para colocar sobre esse governo peso que ele não deve ser objeto de culpa, porque essa agenda é uma agenda extremamente pesada que veio do passado e que causou-nos esse dano profundo.
Só para um detalhe, para encerrar, a carga tributária, o senhor se referiu, dizendo ser muito extenuante para os industriais filiados à BIT. Ela gira em torno de quanto? Qual é a média da carga tributária sobre vocês?
Eu diria assim, um produto final tem 35% de imposto. Agora, deixando de lado a olhada só sobre o produto, nós temos aí 35% de imposto e temos um déficit nominal de 10%. Transita nas mãos do Estado 44%, 45% da riqueza nacional. Ou seja, é Estado demais para a economia de menos. Este é um dado que tem que ser observado. Um país que tem tantos regimes tributários e tantos refis, está claro e comprovado que há uma disfuncionalidade nisso que nós chamamos de manicômio tributário. E não é só isso, não. Toda a questão da insegurança jurídica, na parte trabalhista, etc., traz um ambiente de risco em que tira a atenção fundamental do empreendedor daquilo que é gerar inovação e riqueza para atividade meio. E isso o Brasil tem que diminuir.
Só para que o telespectador entenda, havendo uma redução na carga tributária, quantos empregos daria para gerar a cada ponto que diminuísse nessa carga?
Eu vou lhe dar um número. Quando a economia cresceu cerca de 7% em 2010, é claro, muito turbinado e estamos pagando um preço por isso hoje, nós geramos 65 mil postos formais de trabalho. Eu estou falando de crescimento da economia. A carga tributária era mais ou menos parecida, mas o governo estava conseguindo honrar seus compromissos e a economia crescia. No ano passado, com uma queda de 3%, 3,5% do PIB e uma queda da nossa produção da ordem de 7% a 8%, nós despedimos 98 mil pessoas. E esse ano perderemos mais 30 mil postos formais de trabalho. Então, o que aconteceu foi o fim de uma era de fantasia. Enquanto o PIB cresceu, ele acomodou todos os gastos. E agora a conta chegou. E esta conta está muito pesada. E nós precisamos voltar a crescer. E para voltar a crescer, nós precisamos de empresas, de empreendedores, de pessoas com vontade de fazer acontecer. Temos mão de obra capaz de dar conta do recado. Nós já crescemos muito nesse país, muito mais do que agora. Mas o estrago foi muito grande e esse estrago não vai ser corrigido do dia para a noite. Os prognósticos mais recentes mostram que, considerando 2013, 2014 como ano base, nós vamos levar uns 10 anos para voltar a ter o mesmo nível de consumo que nós tivemos nesse período.
Duro isso. Mesmo assim, a gente não pode perder a expectativa de um bom ano.
De jeito nenhum, eu acho que a BIT, a ABRAPA e todas as entidades de classe, elas têm uma missão muito importante de levar propostas. Não é só constatar o problema, é levar propostas. Mas propostas e sermos ouvidos e, digamos, analisados com muito interesse as proposições. Porque aquele que está vivendo, acordando e pagando a conta é que sabe aonde a coisa dói.
Falamos com o diretor superintendente da BIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o senhor Fernando Pimentel. A gente volta com mais informações aqui no Notícias Agrícolas.